Bezat Hashem, a gente está no Daf Kaf Gimel Amud Alef, na segunda linha. Ontem vimos que a gente aprende de um pasuk, a lei que diz que, com relação ao korban, que é trazido de duas pombas, um sacrifício no qual a pessoa deve trazer para o Beit HaMikdash duas aves, então essas aves não podem ser aves que foram usadas como idolatria, e também não podem ser aves que tiveram alguma relação com um ser humano. Explica a Gemara, Sarka da Itachamina, se o Pasuk não nos ensinasse essa lei, eu poderia achar, Sarka da Itachamina, eu poderia achar, Ho'il Vektiv, já que é dito no Pasuk, que Mashritam Bahem Mum Bam, o Pasuk diz com relação aos animais que eles têm uma certa falha física no seu corpo, então eles têm uma certa falha, um pequeno corte ou algo parecido, e a linguagem usada lá é que mashritam bahem. Mashritam é uma palavra que pode ser trazida como corrupto ou errado, e essa que é a palavra que é usada com relação aos animais que têm uma falha no seu corpo e não podem ser trazidos como sacrifícios no altar. Letana de Rebbe Ishmael, se baseando nesse pasuk, aprendeu Rebbe Ishmael, kol makom shenemar ashkata, eno ela davar erva, ve'avodat kechavi. Sempre que aparece essa palavra, ashkata, corrupção, corrupto, isso se refere ou aos pecados matrimoniais, ou ao pecado de idolatria. E ele explica por que ele disse isso. Dvar erva, com relação aos pecados matrimoniais, dechtiv conduz o pasuk, que shchit kol basar darko haaretz, com relação aos animais na época do dilúvio, diz o pasuk que todos os animais, todos os seres vivos, shchit darko, se comportavam de maneira corrupta. Isso quer dizer que eles tinham relações com outras espécies. Então a gente vê que a palavra ashkata tem a ver com os pecados matrimoniais. Avodat kochavim, e isso também tem a ver com o pecado de idolatria, dechtiv, como diz um outro pasuk, pentashkitur vasitem lachem peser. Vocês vão se comportar de maneira corrupta e fazer a idolatria. A gente vê que a palavra ashkata tem a ver com o pecado matrimonial e com os pecados de idolatria. E essa palavra, ashkata, é dita com relação ao pasuk que fala sobre as falhas físicas do corpo do animal que impedem ele de ser trazido como sacrifício no altar. A conclusão de Rabbi Ishmael é a seguinte: Kol Shehamum Posel Bo, todo o caso, que todo sacrifício que uma falha física no animal invalida este animal de ser sacrificado, Devar Erva Vodot Kehavim Poslimbo. Então também, se o animal fez um pecado matrimonial, ou seja, teve uma relação com um homem, ou que ele foi usado como idolatria, nos dois casos, esses animais não vão poder usá-lo. Resumindo, no pasuk que diz que animais que têm falhas físicas não podem ser trazidos sobre o altar, é dita a palavra ashkata. Deduzimos daqui que naqueles sacrifícios que animais com falhas físicas não podem ser trazidos, não pode-se trazer também animais que têm algum problema com o pecado de idolatria ou com relação a pecados matrimoniais. Porém, aqueles sacrifícios que não temos problema com uma falha física no animal, o animal não tem que ser completamente pleno, ainda para levar o caminho, possuímos. Então também, se o animal tem uma relação com um ser humano ou que ele foi usado como idolatria, não temos problema. Voltando ao caso dos sacrifícios das duas aves, que a gente está tratando, a lei diz que mesmo se essas aves têm alguma falha no seu corpo, elas podem ser trazidas como sacrifício. De Amarmar, como disse um sábio, Tamut vezichruto veema, ventamut vezichruto ofot. A necessidade de que o corpo do animal seja intacto, tam, e zachrut, que tem que ser um animal macho, essas duas exigências cabem somente com relação aos sacrifícios que são trazidos de animais mamíferos. mas em sacrifícios que são trazidos de aves, não temos essas duas exigências. Então, poderia achar que assim como com relação ao sacrifício trazido das aves, não temos a exigência que o corpo não tenha nenhuma falha. Então também, se ele tem, se ele foi usado como idolatria ou se ele teve uma relação com uma pessoa, esta ave vai poder ser trazida, assim como aprendemos nas palavras de Rebbe Ishmael, Kamash Maran. Por isso precisamos do Pasuk, como vimos no Dav de ontem, que nos ensine que no caso destas duas aves que vêm para Hatat e para Olá, não podem ser trazidas aves que foram feitas idolatria com elas ou que elas tiveram uma relação com um homem. A Gemara agora vai trazer mais duas questões levantadas pelo Reb Zeira, que são parecidas com a primeira questão levantada por ele, que a gente tratou no shiur anterior. Vai, Reb Zeira, pergunta o Reb Zeira. Harei alai olat beema mina ail ou mina keves? É o seguinte, existe uma série de sacrifícios nos quais a Torá diz que devemos trazer um keves. Keves é um cordeiro, que é um carneiro que ainda está jovem, dentro do primeiro ano da sua vida. Um keves é um cordeiro pequeno, com menos de um ano de idade. Isso é chamado de um keves. Em outros sacrifícios, a Torá diz que devemos trazer um ai. Ai já é um carneiro que já tem mais do que um ano e três meses de vida. Já é considerado um carneiro adulto. Então, em certos sacrifícios, a Torá fala keves, menos de um ano. Em outros sacrifícios, a Torá diz ai, que é um ano e três meses, um carneiro crescido. Agora, existe o período intermediário entre mais do que um ano e menos do que um ano e três meses. Um animal nessa faixa etária é chamado de palgás. Agora, vem um sujeito, se ele pega esse palgás, esse carneiro na faixa etária intermediária e usa ele num sacrifício onde é exigido um ail, ele não cumpriu sua obrigação, porque a Torá exige um ail, que é mais do que um ano e três meses, ele trouxe um palgás que tem menos do que essa idade. Porém, o sujeito, ele fez a seguinte promessa: eu vou trazer uma olá e eu deixo em aberto ou de um keves ou de um ai. Quer dizer, se ele trouxer um keves, ele cumpre sua obrigação, e se ele trouxer um ai, ele também cumpre sua obrigação. Porque a promessa dele foi que ele vai trazer uma olá, um sacrifício de olá, ou de um keves ou de um ai, ele deixou em aberto. Vevi palgás. Ele traz justamente um animal que está nessa faixa intermediária. Mal, será que ele cumpriu sua obrigação ou não? A questão é o seguinte: será que essa fase intermediária é uma fase por si só? Ou seja, existe a época que ele é keves, existe a época que ele é palgás, existe uma terceira etapa que só então ele se torna um ai. Sendo assim, já que ele prometeu de trazer ou um keves ou um ai, ele não cumpriu sua obrigação? Ou será que não? Essa faixa intermediária é uma época duvidosa. A gente não sabe se ele é considerado um keves ou se ele é denominado um ai. Já neste caso, que ele tem a opção de trazer ou um keves ou um ai, de qualquer maneira ele cumpriu sua obrigação, porque se pagar ou é um keves ou um ai. Então, será que é uma etapa por si só? Ou será que é uma época duvidosa, que a gente não sabe como nomear nessa época o animal? Então, fala Gmar, Aliba de Rebbe Yochanan Lotibailach. Na verdade, segundo a opinião de Rebbe Yochanan, a resposta é clara. De Amar, porque diz Rebbe Yochanan, Briai, o Rebbe Yochanan sustenta que é uma época por si só. E não uma época que a gente não sabe denominar se é um ail ou se é um keres. E sim, uma faixa por si só. Detenam, como a gente vê as palavras de Rebbe Yochanan na seguinte Mishnah. Ikrivou, se veio a pessoa e trouxe um palgás, um animal nessa faixa intermediária, e trouxe como sacrifício. Meviarav nisrei ai. Juntamente com os sacrifícios, deviam ser trazidos alguns acompanhamentos, que é uma certa quantia de vinho e uma certa quantia de farinha, que também eram trazidos ao altar. Se a pessoa traz um sacrifício de um Arim, os acompanhamentos são maiores do que os acompanhamentos de um Keres. Então, se ele trouxe o Pargaz, ele vai trazer os acompanhamentos do Ar, que são os acompanhamentos maiores, os Nesachim, os acompanhamentos maiores. Ve'en olelo misbechou. Ele não cumpriu a obrigação de trazer um Ar. Ve'ava Rebbe Yochanan, explicou Rebbe Yochanan, que a gente aprende essa lei de um pasuk. Como diz o pasuk, o la'ai, dessa palavra o, que é citada no pasuk, aprendemos lerabot et apalgas. Desta palavra aprendemos que se a pessoa traz um palgas sobre o misbeach, ele tem que trazer os acompanhamentos semelhantes aos acompanhamentos, os nesachim, que são trazidos quando se traz um ai. De qualquer maneira, segundo o Rebbe Yochanan, a gente vê que o palgas é uma faixa por si só. Porque se a gente está na dúvida se é um keves ou um ail, não precisamos de um pasuk que nos ensine que deve-se trazer os nesachim, os acompanhamentos do ail. Já que a gente está na dúvida se é um keves ou se é um ail, é óbvio que na dúvida vamos trazer então os acompanhamentos que são mais acompanhamentos para ter certeza que a gente cumpriu a obrigação. Não precisamos de um pasuk. O fato que o Rebbe Yochanan aprende isso de um pasuk indica que sua opinião é que o palgas é um animal por si só. Eu não sei como é que devo se comportar neste caso, por isso vem um pasuk que diz que quando se faz um sacrifício do palgas, deve-se trazer os nesachim, os acompanhamentos semelhantes ao ai. Então a opinião de Rebbe Yochanan é clara que uma pessoa que promete trazer um keves ou um ai, e ele traz um palgas, que é um animal que tem mais de um ano e menos de um ano e três meses, ele não cumpriu sua obrigação, porque não é um keves e também não é um ai. Que de bailecha, a questão levantada pelo Rebzeira, a liba de Ravpada, está indo de acordo com a opinião de Ravpada, de Amar, porque falou Ravpada, maitei o matne. O Ravpada falou que a pessoa que traz um palgas para o Mizbeach, ele traz os acompanhamentos do Ai, ou seja, ele traz o vinho e a farinha, os acompanhamentos, os Nesachim, na quantia maior, assim como se traz quando se traz, como se, quando se faz um Ai, porém Matne, ou seja, ele condiciona os seus atos. E ele diz o seguinte: se esse animal é considerado um Keves, então a porção que deve ser trazida é trazida juntamente com o Keves, e a porção restante, porque ele trouxe a mais. Então a porção restante é uma oferenda para o Mizbeach. Já se esse animal é considerado um Ail, então todos os acompanhamentos estão sendo trazidos juntos com o animal. Então a princípio, minha amiga é Ail e Keves Matne, Bebriá Lomatne. Disso que falou o Ravpada, que a gente condiciona e fala o seguinte: se é um ai, então todos os acompanhamentos estão sendo trazidos acompanhando o sacrifício, e se é um keves, então parte está acompanhando o sacrifício e parte é uma oferenda por si só. Então a gente vê que a dúvida do Ravpada é que esse palgas ou é um ai ou um keves, mas não algo por si só. O Dima, ou talvez, Briá Nami Matne. Talvez a intenção do Ravpada é o seguinte, que ele fala: se é um ai, então tudo é trazido como uma oferenda; se é um keves, parte é trazido junto com o sacrifício, parte é uma outra oferenda por si só. E se é um outro animal, então tudo está sendo uma oferenda. Ou seja, ele também leva em conta que talvez não é um animal por si só. Então, não podemos trazer uma prova das palavras de Ravpada, teiko. Fala realmente que esta dúvida levantada pelo Rebzeira, que está indo de acordo com a opinião de Ravpada, continua sem resposta, até que vai chegar o Eliyahu Navi. Teiko, quer dizer que quando o Eliyahu Navi vai chegar, ele vai trazer a resposta para isso. Por enquanto, isso fica em aberto. Então, a questão levantada foi: será que o animal que está entre um ano e um ano e três meses é um animal por si só, é uma época por si só, que não pertence à época de Ai nem pertence à época de Keves, ou será que ele pertence a uma das duas? A gente está na dúvida. Bayern Zeira agora traz uma terceira questão muito interessante levantada pelo Rebzeira. Se trata sobre Lachmei Todá. Lachmei Todá é quando uma pessoa traz um sacrifício para agradecer a Deus por algo que ele recebeu, o que é chamado de Korban Todá, juntamente com o animal trazido no altar, eram trazidos 40 pães. 30 destes eram pães que eram matzá, que não fermentaram. Já os outros 10 eram pães fermentados. Com relação aos pães que são hametz e matzá, a gente vê em Masechet Pesachim, no Tratado de Pesachim, uma discussão. O que é considerado uma massa que fermentou? Existe uma opinião que diz que a massa, quando ela começa a fermentar e ela já recebe um tom um pouco mais acinzentado, um pouco mais cinza, ela já é considerada hametz, já uma massa fermentada. Então não pode se comer em Pesach, porque em Pesach a gente não pode comer hametz, mas essa massa pode ser trazida como hametz nos 10 pães que vão ser trazidos de hametz. Existe uma outra opinião que diz que uma massa desta ainda não é considerada hametz, somente quando a massa cresceu tanto que ela já começou a se rachar, uma pequena rachadura para cá e uma outra para lá, isso já é considerado hametz. A gente vai ver isso mais adiante. Então, perdoe, Rebzeira. Haomer alai lachmei todá min hametz ou min matzá. A pessoa falou o seguinte: eu estou prometendo, estou me comprometendo em trazer para o Beit HaMikdash 10 pães de todá, 10 desses pães, porém eu deixo em aberto, ou eu vou trazer pães de hametz, que se fermentaram, ou pães que ainda são matzá, que são pães feitos de uma massa que não fermentou. Vevi seor, e ele trouxe um pão que ele é seor, que ele está justamente no meio. Um pão que é considerado seor, será que ele cumpriu sua obrigação ou não? Mal, primeiro a Gumará analisa. Seor de mar. Quando falou a Gumará que ele trouxe um pão que é seor, que ele está no meio antes de fermentar, sobre o que se trata? E seor de Reb Meir le Reb Yuda? Se a gente está falando sobre o que o Reb Meir denomina o seor, o Reb Meir, ele diz que uma massa que já recebeu um tom um pouco mais acinzentado já é considerada hametz. Já o Reb Yuda diz que isto não é hametz e é permitido até mesmo comer isso em Pesach, segundo o Reb Yuda. Então, se a gente está falando o hametz denominado pelo Reb Meir, porém a questão vai de acordo com a opinião de Reb Yuda, matzah me'alei aí. O Reb Yuda diz que o hametz, que está a massa que está um pouco mais cinza, é considerado uma massa que ainda não fermentou e é considerado matzá. Então é óbvio que já que ele prometeu de trazer ou matzá ou hametz, isso é matzá, ele cumpriu sua obrigação. E de Reb Yuda le Reb Meir, se a gente está falando do hametz denominado pelo Reb Yuda, que é aquela massa que já criou rachaduras, porém a questão está indo de acordo com a opinião de Reb Meir, hametzu. O Reb Meir diz que uma massa que já está cinza já é considerada hametz. Óbvio, uma massa que já tem rachaduras, é óbvio que ela é considerada completamente hametz. E ele cumpriu sua obrigação, porque ele prometeu de trazer ou matzá ou hametz. Ele trouxe uma massa que era hametz. Veid Reb Meir Reb Meir. E se a gente está tratando sobre uma massa que é denominada hametz, segundo Reb Meir, que é aquela massa que recebeu o tom acinzentado, e a questão está indo de acordo com a opinião do Reb Meir, fala que o nome de lá que a lei, hametzu. O Reb Meir diz que alguém que durante o Pesach, a festa de Pesach, na qual não podemos comer hametz, a pessoa come uma massa que já fermentou, chegou nesse tom mais escuro, ele merece malkot, recebe chicotadas, assim como alguém que transgrediu uma lei da Torá. Então a gente vê que segundo Reb Meir, ele considera uma massa acinzentada completamente hametz, até mesmo ele pune a pessoa que transgrediu. Então é óbvio que a pessoa que trouxe essa massa está trazendo uma massa que é hametz e cumpriu sua obrigação. Ela explica então a Gemara, a questão levantada pelo Reb Zera é a seguinte: de Reb Yuda le Reb Yuda. Um Hametz, que é denominado Hametz, segundo o Rebbe Yehuda, que é aquela massa que já criou rachaduras, a questão está sendo levantada segundo o Rebbe Yehuda. O Rebbe Yehuda, em Masechet Pesachim, diz que uma massa que criou rachaduras já não pode mais comer ela em Pesach. Porém, o Rebbe Yehuda diz que a pessoa que come essa massa não recebe as chicotadas. Ou seja, ele não tem certeza absoluta que isso é considerado Hametz. Mas, como é que fica então a questão no nosso caso? Sfeka havia venafik mimanafshach. Será que a dúvida do Rebbe Yehuda é que esta massa que está com rachaduras ou que não é Hametz, ou que é Hametz? Sendo assim, já que o nosso querido sujeito prometeu de trazer pães ou matzá ou Hametz, e esta massa que está nesse ponto que trouxe rachaduras, que já criou rachaduras, ou que é matzá ou Hametz, é que está na dúvida, mas ou é matzá ou é Hametz, ele trouxe pães desta massa, ele cumpriu com certeza a sua obrigação. Ou Dilma, ou talvez Beriahu Velonavik. Talvez a opinião de Rebbe Yehuda é que existe uma faixa intermediária onde a massa não é considerada matzá, porque ela já fermentou um pouco, mas também não é considerada hametz, porque não fermentou completamente. E por isso que Rebbe Yehuda diz que a pessoa não recebe a punição em Masechet Pesachim. Então, no nosso caso, já que a pessoa prometeu de trazer ou matzá ou hametz, e essa massa está naquela faixa intermediária, a pessoa não cumpriu sua obrigação. Então, a questão levantada, segundo a opinião de Rebbe Yehuda, será que a pessoa cumpriu ou não a sua obrigação? Pergunta a Agmará, como é que o Rebzeira levanta essa questão? Veama Ravuna, olha só o que diz o Rebbe Ravuna, Aomer alea lachmei todá, mevi todá v'lachma. A pessoa que promete de trazer para o Beit HaMikdash os pães do sacrifício de todá, ele tem que trazer não somente os pães, tem que trazer também o sacrifício. Porque não existe trazer somente os pães. Geralmente a pessoa, quando fala que vai trazer os pães, isso quer dizer que os pães que acompanham o sacrifício de todá. Logo, ele se comprometeu também em trazer o sacrifício. Uma vez que ele trouxe o sacrifício, ele é obrigado a trazer 30 pães que são considerados matzá, que não fermentaram, mais 10 pães que fermentaram. Vekeivan de ichaev lei betodá v'lachma halo yadai gavra ichametsu deleite matzá. E matzá o deleite chametz. E uma vez que ele tem a obrigação de trazer exatamente este número, não tem como ele usar este pão. Porque mesmo segundo o primeiro lado levantado, a primeira hipótese levantada, que a pessoa cumpre a sua obrigação, porque ou é matzá ou é chametz, mas ele tem que saber o número exato de pães que ele está trazendo. Ele tem que trazer se é matzá ou chametz, porque se for matzá, então ele vai trazer mais 20 matzot para completar 30. E se é chametz, então ele já trouxe 10 chametz e agora vai trazer 30 matzot. Então, se ele vai ter, já que de qualquer jeito ele vai ter que trazer o sacrifício, ele tem que saber a conta, não tem como ele cumprir sua obrigação nesse caso. Fala agora realmente, se trata sobre outro caso. Lotricha de amar a rei alaihala liftor todato sher ploni. Se trata que ele falou o seguinte: eu não vou trazer um sacrifício de Todá, mas tem um fulano, meu amigo, que vai trazer o sacrifício de Todá. Eu estou comprometendo em trazer 10 pães que vão ser usados pelo fulano, não por mim. E aí ele prometeu que vai trazer ou de matzá ou de hametz. E aí agora ele está trazendo esses pães que estão na dúvida. Essa que é a questão levantada. Fala, camarada, de qualquer maneira. Sof, sof. De qualquer maneira, ele não pode usar esses pães porque ele vai complicar a vida do seu companheiro, já que ele vai trazer esses pães que eles são ou matzá ou hametz, mas já que a gente não sabe, o companheiro não vai saber com quais pães completar a cota exigida. Fala Agmaralo, se trata então de um terceiro caso. Se trata que ele falou o seguinte: eu estou trazendo pães, mas eu não estou me comprometendo em trazer um corbano. Ele disse claramente que ele está trazendo pães de todá para uma outra pessoa e não para ele. Mas ele não está tendo intenção de alguém específico. Ele está trazendo os pães para outra pessoa. De maneira que a obrigação dele é trazer 10 pães. E ele não está dando isso para ninguém, ele está dando isso para quem quiser pegar. Nesse caso, já que ele se comprometeu em trazer ou hametz ou matzá, meifak, gavra e denidro, segundo o primeiro lado levantado, já que esses pães são ou matzá ou hametz, isso que ele tinha prometido, ele pode trazer esses 10 pães e assim ele cumpre a sua obrigação. O Dima Lonafik, ou por outro lado, talvez esses pães são considerados uma faixa intermediária, que não são nem matzá e nem hametz, e por isso ele não cumpriu a sua obrigação. Responde Agmará Teiku. Também essa questão vai ficar em aberto até que Bezat Hashem, Eliana, vai chegar e responder todas essas questões. Agmará traz mais uma Mishnah. A Mishnah trata agora sobre duas leis diferentes. Temos a lei de Pará do Mar e a lei de Egrarufa. Pará do Mar, como a gente já citou nessa Masechet, se trata da vaca vermelha. Segundo a Torá, alguém que se impurificou e ele encostou num morto, ou que ele estava no mesmo recinto de que o morto, ele está impuro. O processo de purificação é um processo de 7 dias, quando, durante parte desses 7 dias, ele deve se espirrar nele meio parado mar. Meio parado mar é o seguinte: pega-se águas que vêm de uma fonte, dentro dela se põe as cinzas da vaca vermelha, e mais um procedimento, e espiam essas águas em cima da pessoa impura, e através desse processo, a gente não vai agora se prolongar, é um processo de 7 dias, a pessoa se torna pura. Existe uma outra lei completamente diferente, que se trata de Eglarufá. Eglarufá é quando se encontra um cadáver, alguém que foi assassinado, no meio do caminho, fora da cidade. Então, deve-se medir qual que é a cidade mais próxima do corpo encontrado, e aí os anciões dessa cidade mais próxima trazem uma eglá, trazem um animal, cortam ele pela parte de trás do pescoço, pela nuca, cortam o pescoço do animal, jogam ela no campo, no rio lá que passa, e aí eles dizem e declaram que não foram eles que fizeram isso, e eles vão fazer de tudo para evitar o assassinato na sua cidade. São duas leis, a lei de Pará do Mar e a lei de Eglarufá. Fala a nossa Mishnah. Kasher bepará, pasur begra. O que é válido na Pará do Mar é inválido na Eglá. Já kasher begra, pasur bepará, o que é válido na Eglá é inválido para a Pará do Mar. Explica a Braita que traz a Gemara. Tá dando a Gemara falar, Braita. Pará, a vaca vermelha, beshkita, kshira. Se faz a shkita na vaca, antes de se queimar, a vaca vermelha deve se fazer shkita. Então, a vaca, o procedimento está sendo válido. Be'areifá, psulá. Mas se a vaca vermelha é abatida através de uma arifá. Arifá é quando se corta o pescoço da vaca, não de frente para trás, usando a parte da frente do pescoço, e sim cortando de trás para frente. Então a vaca vermelha é inválida. E ao contrário, com relação a Eglarufá, com relação a Eglarufá, se cortou de trás para frente, fizeram Arifá de trás para frente, então é válido. Beshkita, porém, se fizeram a Shkita de frente para trás, Tzulá, é inválido. Nimtzeta, resumindo, Kasher bepará, pasul beeglá, o que é válido na vaca é inválido na Eglarufá, Kasher beeglá, pasul bepará, e o que é válido na Eglarufá é inválido na vaca vermelha. Pergunta Armará, Vetehe para Aksherá Barifá Kalvahomer. A princípio, o raciocínio diz que pode-se abater a vaca vermelha através de uma arifá, cortando de trás para frente. Qual que é o raciocínio? Uma Eglá Shelo Uksherá Beshkita Uksherá Barifá, se a gente vê com relação a Eglarufá, que não pode-se fazer Shkita para abater ela. E de qualquer maneira, pode-se fazer a arifá de trás para frente, para a vaca vermelha, que pode-se até mesmo fazer o abate normal, a shkita, é válida com relação à vaca vermelha. E no din shukhshiraba arifá, é óbvio então que também vai ser válido com uma arifá. Ou seja, com relação a igrar o fá, temos uma exigência a mais, que não pode-se fazer shkita comum, deve-se fazer uma arefá, de trás para frente, com a só vaca vermelha, que a gente vê que pode-se usar a shkita comum. É óbvio que pode-se também usar a arefá. Então, por que não? Responde a Gemara, Amarkerá, aprendemos isso do Pasuk, que diz Veshachat. A vaca vermelha vai ser abatida através de mashkita comum. Vechuká, o Pasuk aumenta mais uma palavra, chuká. Chuká é uma mitzvah, que é um decreto de Deus. Meshkitaim ele falou. Uma vez que a Torá usou a palavra vechuká, um decreto, isso quer dizer que temos que fazer da maneira que está escrito. E mesmo que temos um raciocínio que nos traz a uma conclusão, a uma lei a mais, já que está escrito a palavra chuká, então devemos respeitar as leis ao pé da letra. Pergunta a Gemara, vecholecha dechtiv bechuká lo adarshan bekal vachomer? Realmente, será que, uma vez que aparece a palavra chuká, a gente não faz kalvachomer, ou seja, a gente não conclui leis através de kalvachomer, de um raciocínio? Vaga be Yom Kippurim, olha só o que a gente vê com relação às leis do Yom Kippur, dechtiv be chuká, com relação ao Yom Kippur aparece também a palavra chuká. Vetanya, e diz a Braita, vasau chatat. Existiam lá dois bodes que eram trazidos de Yom Kippur. O Kohen Gadol fazia um sorteio e um dos dois bodes era nomeado de Hatat, que vai ser trazido como um sacrifício para perdoar os pecados do povo de Israel. Aprendemos do Pasuk, agora você Hatat, vem na chama você Hatat. Somente quando se faz o sorteio e o bode é sorteado, é que ele se santifica como um sacrifício de Hatat. Mas se o Kohen nomeia o bode de sacrifício de Hatat, isso não é o bastante. Assim aprendemos do Pasuk. Sheyachol, porque se o Pasuk não dissesse isso, eu iria raciocinar, fazer um raciocínio, e chegar a uma conclusão contrária. Vealo Odino, poderia fazer o seguinte raciocínio. O Babin Kom Shelok, que deixa adorar, que deixa Hashem, se a gente vê com relação a outros korbanot, que não adianta fazer um sorteio, e sim deve se nomear, por exemplo, com relação ao sacrifício trazido com duas pombas, que eu disse anteriormente. Se a gente faz um sorteio e nomeia que uma das duas pombas vai ser Hatat, isso não é o bastante. Até que o proprietário nomeie e diga que esta vai ser a ave usada como Hatat. Então, se lá o sorteio não santifica o animal, mas quando a pessoa nomeia o animal como Hatat, ele é santificado, Makom She Kidesh Agoral Elodin She Kidesh Hashem. Eu poderia então achar que, com relação aos dois bodes de Yom Kippur, já que até mesmo o sorteio nomeia, pode santificar o animal, é óbvio que se a gente nomeia ele, ele também vai ser santificado. Estamos no lugar, por isso veio o pastor que diz Vassal Hatat. Por isso vem um pastor que diz que o Kohen vai sortear e assim ele vai se santificar. Hagurá você Hatat, vem na chama você Hatat. Ensina o pastor que somente o sorteio tem a força de santificar este animal. Até aqui a brada com relação é um Kippur. Deduz Agmará, Tama Dichtiv Rachmaná Vassal Hatat. Temos um pastor especial que vem e diz que somente o sorteio que tem a força de santificar o animal. Halavahi Darshinan Kervachomer. Porém, se não fosse esse passo, a gente iria seguir o Karvachomer, ou seja, a gente iria seguir o raciocínio que vimos acima e trazer a conclusão que pode se santificar o animal através de nomear ele como Hatat. A gente vê que mesmo com relação ao Yom Kippur que aparece a palavra Chuká, mesmo assim a gente segue o Karvachomer, segue o raciocínio e conclui assim as leis. Por que então, com relação a parar de uma vaca vermelha, a gente não segue o raciocínio que conclui que pode-se abater ela através de arifá? Responde a Gemara, mi etrach managa be eglar ufá. Existe uma palavra com relação ao procedimento de eglar ufá, ha-arufá, diz o Pasuk, o animal que é feito nele a arifá, quando se abate de trás para frente. Nessa linguagem especial do Pasuk, que este animal é feito a arifá, aprendemos, zot ba-arifá, venachet ba-arifá. O pastor vem dizer que este animal, somente este animal, vai ser abatido através da arifá e nenhum outro. Daqui aprendemos que mesmo a parada do mar não pode ser abatido através de arifá. Pergunta a Mara uma última questão. Por outro lado, podemos fazer um karmachomer, fazer um raciocínio justamente ao contrário, e concluir que pode fazer a shkita comum na eglarufa. Por quê? Vamos raciocinar da seguinte maneira. Uma para shelo shera ba'arifa, que shera ba'shkita, se a gente vê com relação à vaca vermelha, que temos uma exigência especial, e não pode-se fazer a arifa, e sim deve-se fazer a shkita de frente para trás. É óbvio então que uma ação é grar ufá, que pode-se até mesmo abater ela através de uma arifá. É óbvio que pode-se também fazer uma shkita de frente para trás, também pode-se fazer na casa do grar ufá. A marcará, esponja, agmará, que aprendemos isso no passu, que diz viarfu a iglá. Eles vão fazer arifá na iglá, cortar a cabeça de trás para frente. Ba arifá e ba shkita, dessa palavra aprendemos que a eglá deve ser feita justamente com arifá, e do passo anterior aprendemos que somente este pode ser feito arifá, mas outros sacrifícios, como a vaca vermelha, não pode-se fazer arifá. Kol tuv, até amanhã.